Sejam bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast. Nesta noite de calor insuportável no estado de São Paulo, estava eu aqui, a Taliba, com uma insônia desgraçada, quando estava pensando com muita saudade de vocês, tendo sonhos com vocês todas as noites, meus queridos. Há muito tempo que não colocamos um podcast, porque estamos trabalhando intensamente na segunda temporada, que vocês aguardem muitas surpresas, vai ser muito bacana.
Oh, yeah.
E de repente estava de bobeira conversando com a Lepitecos.
Olá, meus amigos. Como, tudo bem com vocês? Eu não tô com tanta saudade assim, não tô com tanta insônia como a Taliba, mas eu tô com muita vontade. É isso aí, vamos lá.
E nós estávamos conversando, a Lepitec e eu, e resolvemos gravar esse Drops. Muito rápido, muito só pra dar um oi pra vocês, pra dizer que estamos aqui. E quando começamos a gravar, de repente, vimos ele, o ninja da madrugada. Christopher.
E aí, pessoal? E tá quase de madrugada mesmo, viu? Tô avisando, mas... Bom, espero que vocês gostem, né, desse formatinho aí. É um formato meio teste, né, Taliba? A gente vai ver se vocês curtirem, então... E não liguem pra essa minha moleza na fala, porque tá muito tarde, velho. Tá muito tarde.
E quando estávamos estudando para gravar um dropzinho, de repente apareceu ele, esperando um Beirute nessa madrugada. O mito do Noobscast, Ariel.
Pois é, sejam bem-vindos novamente, de verdade, agora se isso daqui for pro ar, né? Mas realmente, olha aí o esforço, o sacrifício que eu faço pelo Noobscast. Eu tô morrendo de fome, o Beirute vai chegar, vai esfriar e eu não vou comê-lo. Só depois.
Então você vai comer.
Vou ver se vai estar bom ainda.
E galera, vamos comentar algumas noticiazinhas aqui do Noobs.
Explica aí o que é Drops, Liba. O que significa?
Assim? Drops é aquela balinha gostosa que você coloca na boca.
Muito bem, é isso aí.
Muito obrigado.
Ela acaba rápido, por isso talvez seja o nome.
Ih, ó, isso aí.
Ó, cara, que raciocínio rápido, velho. Esse Ariel tá cada dia melhor.
Impressionante.
Daqui a pouco, no meio do cast, ele vai mandar umas merda de novo, aí vai voltar tudo ao normal.
E vai piorando, né? Você falou
cara, vocês estão me destruindo, cara. Posso que as pessoas dão risada do que eu falo.
Beleza, beleza.
Muito beleza, beleza.
Queridos, navegando aqui pelo www.noobs.com.br, eu vi que saiu um trailer aqui de um dos maiores lançamentos desse mês, um novo Need for Speed, The Run, e uma das maneiras para promover esse jogo, que chega agora, dia 15 de novembro, para PC, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo 3DS... O que eles fizeram para promover? Fizeram um trailer que foi dirigido por nada mais, nada menos do que Michael Bay.
Michael Bay, cara. Michael Bay é foda. Manda.
Quem é Michael Bay?
Michael Bay é o diretor foda pra caralho que fez os Transformers, fez aquela merda do filme A Ilha. Eu acho que foi ele, não lembro direito.
Fez a merda do Transformers 3.
Não, é uma merda.
Todos os Transformers estão fraquinhos pra mim. Menos o primeiro.
Mas o 3 é o ápice da merda.
Não é, cara. Carro que fala italiano, velho. Já pensou? É muito foda.
Já pensou num carro falando pra começar? Ia ser.
Você nunca. Transformers é assim. E cara, eu achei muito justo eles terem chamado o Michael Bay. Porque o cara é diretor de cena fodida, assim, dessas cenas de explosão, de. essas cenas mais de ação. E, cara, o Need for Speed, que é de carro, Transformers, tudo a ver, né? Eu acho que tem uma semelhança muito grande. E o trailer, cara, é praticamente alguns trechos das cenas do filme dos Transformers. Não sei se vocês perceberam, mas é igual, cara, igual, assim, é... Tem uma cena lá do carro capotando que é igual o Bumblebee capotando no 3, cara. É igual.
É, então, cara, é um diretor que se recicla, né? Recicla tudo que ele faz. É. Brincadeira. Meu, mas.
Mas fica bom, cara. Não dá pra falar, cara. Que ficou ruim, cara. Ficou legal.
Quem tá fazendo esse game, esse Need for Speed, é a galera do Burnout?
É a Black Box.
Black Box. Pô, mano, não sei, cara. Need for Speed faz tempo que não é bom. E num trailer desse aí eu achei meio forçado, tá ligado? Não sei, cara.
Assim,
cara...
Não, vamos dizer... Mano, eu achei que as cenas de ação ficaram bem legais, vai, cara. Não quer dizer
que vão estar no game, né?
Não, exatamente. Não tô falando que o jogo vai ser legal. Tô falando do trailer.
É, o Hot Pursuit, não sei, dizem que foi bom, cara, ainda não joguei, mas o fato de ter mudado pra Black Box, eu acho que já deve ter sido um bom salto pra franquia.
Sabe
mas...
qual que é, Engine?
Frostbite
2?
É.
Puta, da minha opinião, cara, porque essa Engine tá foda.
O Ariel é um baba-ovo, ele é tipo...
Ele não tem opinião.
Fácil de ser.
É, peraí, vocês não jogaram, vocês
tem opinião rasa, opinião rasa.
Muito, cara, ele sim, ele dá uma... Você viu como ele se empolga, ele dá uma exagerada foda?
Só eu joguei Battlefield, falei da engine, cara. O jogo tem que ser divertido. Battlefield 3 tem uma engine foda pra caralho. Só que o jogo não é tão bom. Então, mas se eles empregarem essa...
Só com a engine.
Por causa da engine. Porque num jogo de corrida, ali vai contar muito a questão da física, a questão de velocidade. O jogo tem umas partes no Battlefield que tem uma pegada assim que é bom pra caramba. E isso eu fiquei pensando, num jogo de corrida ficaria da hora. Se eles empregarem bem, cara, vai ser legal. Só que... Ainda precisa nascer alguma coisa nova ali no Need for Speed, que, pô, já deve ter 202 jogos da franquia, cara.
Esse Need for Speed, eu acho que, no geral, a indústria agora parou de lançar jogo um por ano, né, e eles estão investindo em qualidade ultimamente, né, a EA, a Ubisoft, a Activision, e esse Need for Speed eu acho que vai ficar bom, viu, Ariel? Eu tô bem empolgado, cara.
A Ubisoft mais ou menos, porque ela pegou esses jogos pra Kinect Movie... Depois que deu certo o Michael Jackson Experience, estão lançando um monte de Experience, um monte de jogo pra Kinect, assim, meio trash, viu?
Não, mas, velho, a Ubisoft é uma das que mais tá mandando bem aí, ultimamente, tá fazendo Assassin's Creed, fez o From Dust aí, jogo totalmente experimental, sabe? Fez o que você gosta lá, o Splinter Cell lá, muito diferente também,
Ariel.
Tem muito jogo diferente.
Ariel?
Ele já foi.
Ah, eu queria que ele falasse que ele ia pegar o Beirute.
É, então, gente, como a gente tá gravando aqui de madrugada, a gente vai jogar tudo no ar, não tem essa frescura com vocês, vocês já são de casa, nós já somos.
Vamos ser transparente, né, Talibá?
A gente é transparente. O Ariel foi pegar um Beirute. Esse é o profissionalismo do cidadão. A gente, no meio da conversa, ele não respeita a opinião do Christopher. Quando o Christopher vai colocar uma opinião que ele discorda, ele se levanta e vai pegar o Beirute dele na porta.
Brincadeira, viu, velho?
Eu tô aqui? Eu ainda não fui? Eu tava atendendo o telefone, tava me dizendo que o Beirute tava chegando.
Tá,
mas ele chega daqui 3 minutos.
Pra mim isso aí é estrelismo, Talibá.
Olha, eu vou falar pra você, ó. Isso me cheia da estrelismo mesmo, porque eu nunca vi... Restaurante que liga pra falar que falta 3 minutos pra chegar, velho.
Não, eu pedi pra eles me ligarem porque eu moro meio nos fundos da casa aqui, não dá, né, cara? Não dá pra ouvir chegar. Eu tô de fone, né, cara? Como é que eu vou ouvir negócio buzinando lá?
Intimidade, hein, com o Beirute?
Ô, mas de boa, vamos só esperar eu pegar lá pra voltar, cara? Dá pra fazer?
Você vai lá, a gente vai falando aqui.
Relaxa. Não, mano, eu vou voltar no assunto na metade, cara. Não tem problema.
Rapidinho, você não vai se sentir, cara, deslocado.
Deixa eu ir lá, voltar, pegar o bagulho, mano. Espera um pouquinho, aê. Aê, valeu.
Phoenix Wright.
Ei, eu tô aqui, caralho.
Eu sabia que
ele ia ficar ofendidinho.
Ia ficar camperando, camper, maldito. Camper.
Camperando, faz anos que eu não ouço essa palavra.
Cris, você então tem uma expectativa boa com relação ao novo Need for Speed?
Tenho, viu? Eu tenho. Inclusive tem algumas partes lá que me lembrou o Need for Speed, o primeiro Underground lá. E isso me animou um pouco.
Você já tinha desacreditado no Need for Speed, né?
Ah, já. Eu tentei comprar alguns até. Eu comprei até o Carbon. Eu comprei o Most Wanted, comprei o Carbon, mas o Carbon tava muito ruim.
E aí... Não achei tão ruim assim, viu, cara?
Ah, eu não gostei, cara. Eu comprei no lançamento, velho. Eu tinha encomendado, já tinha feito pré-venda.
Na verdade, eu não tenho muita distinção, eu não faço tanta distinção de jogos de corrida, assim. Eu gosto de apenas correr e ficar em primeiro, se der. Não sou tão fã, assim, sabe? Mas achei jogável, assim, achei bem, bem divertidinho.
Uhum. Ah, não, dá pra...
Mas o Underground é melhor, com certeza. Isso
É que ele virou muita repetição, sabe?
Uhum.
Porque eles estavam lançando um NID por ano, né?
Entendi.
Desculpa, não tava prestando atenção, gente. Vocês me perdoem.
Ah, velho.
Tava conversando com o Kleber, do Kratos do Nudescast. Ele não me deixa gravar, cara. Não escala o cara. Ele fica me apurrando no G-Talk.
Abraço, Kleber.
Um abraço, meu querido.
Para de encher o nosso saco, Kleber. Ou você vem gravar ou você deixa a gente em paz.
O cara não quer gravar e não para de conversar no meio da conversa.
Vou comer, Ariel. Pegou o beirutinho, Arielzinho?
Tô comendo Mano, o beirute parece uma pizza, velho. É muito
grande.
Ah,
é mesmo?
Caramba.
Você vai querer fazer uma propaganda do restaurante aí no Biscate pra
não.
Ver se faz comer de graça? Não?
Ah, quer que eu faça?
Não, não vou fazer não. Só se você achar que merece.
Ah, se não. Os caras pagarem.
Não comi ainda. Não comi ainda pra saber se tá bom. Vamos lá.
E um dos grandes jogos dos portáteis da Nintendo é o jogo Ace Attorney. Falei corretamente?
Falou, razoavelmente bem.
E ele trouxe um dos personagens, cara, que fez um sucesso espetacular, principalmente no Japão. Explodiu também, surpreendeu a Capcom, explodiu nos Estados Unidos, mas no Japão é um ícone que é o personagem Phoenix Wright. O que é esse jogo, Cris? Explica pra galera.
Esse é um jogo de advogados.
Nossa. Que emocionante, velho. Eu tenho que dizer uma coisa, cara. Eu não sabia que o nome Phoenix Wright era do personagem. Eu sempre achei que fosse do jogo.
É verdade. Eu também achava... Na verdade, eu achava que esse jogo era uma bosta. E aí eu joguei ele... Eu achava. E aí eu joguei ele
há
pouco tempo.
Certeza.
Eu joguei... joguei, tipo, um mês atrás, assim. Foi agora.
E, não, um mês atrás não foi agora.
Só saiu então, pra Nintendo, né, Cris?
Só saiu pra Nintendo.
É isso aí mesmo, é bem por aí que funciona.
Mas qual é a mecânica do jogo?
Cara, tem um caso, você normalmente é o carinha que tá defendendo, né? Você é o advogado de defesa, assim. E aí...
Já começa errado.
É.
Você ser advogado de defesa não é legal, cara.
Objeção! Objeção!
Basicamente.
Então, gente, aí tem esse jogo aí que a gente tá comentando... Ele vai ser transformado em um filme. Ele vai ser adaptado para o cinema, só que não é o cinema de Hollywood, é o cinema japonês. O cinema japonês vai transformar esse jogo de advogados que o Christopher falou em um filme que vai ser dirigido por Takashi Miike, o mesmo diretor de Dead or Alive Final.
Nossa, velho. Um jogo inacreditável, um filme inacreditavelmente ridículo.
Não, mas tem um... Esse cara parece que fez um outro filme chamado It, ou alguma coisa assim. Vocês já ouviram falar nesse?
Não.
É um amigo meu, amigo nosso, né? O
Mario!
Ele mostrou esse filme pra mim, assim. Ele é meio fã desse filme, né? Aí ele mostrou, assim, eu falei, velho, que filme horrível é esse? Mas eu vi que esse filme é bem famoso, sabe? Inclusive parece, talvez, o Coringa
é
novo.
É It de primeiro ou It de...
It de 1, em japonês.
Ah,
sabe?
Em japonês.
Ah, isso.
It Ni.
É que é um filme de um assassino, só que o filme é contado pela visão dos vilões, assim. Tem, tipo, os vilões estão sendo mortos, assim, sabe? E você tá na visão dos vilões, sabe? Você não tá na visão do herói, assim, sabe?
Que é interessante.
Então, parece que talvez o Coringa novo do Christopher Nolan é inspirado nesse cara, porque ele tem...
Porra.
Ele tem, tipo, a boca cortada,
isso,
sabe?
Isso é uma informação, hein?
Peraí, Coringa novo?
Não, acho que ele tá querendo dizer o Coringa que passou. No Coringa, não deve ter Coringa no filme novo, né?
Ah, Coringa do filme do...
Do Christopher Nolan, ele falou.
Não, então, isso. Ele falou Coringa novo, mas que já veio. Não, não vai ter nenhum Coringa novo no filme que vai chegar esse ano. É isso que
tá, não. Esse não.
Não. Do Heath Ledger, o último, né?
Sim, tá falando? Isso.
É, esse aí.
Ele tem a boca cortada, né, esse vilão aí. E...
Mas é que ele fala Why So Serious também.
É.
Não, não sei, eu não lembro mais. Mas ele tem a boca cortada, só que... Tipo, imagina que tá aberto assim ainda, sabe? Só que tá preso com uns piercings, assim, a boca normal.
Nossa.
Sabe? Tem uma cena que ele tá fumando, aí ele solta fumaça pra esses cortes que ele tem no, na lateral.
Da hora.
Tá maluco, mas é talvez tenha sido uma inspiração pro Coringa.
Eu não sei vocês, mas assim, não, só assistindo mesmo pra saber, esse filme do Phoenix Wright aí, o Ace Attorney. Uh-huh. Mas tá muito cara de filme só pra japa, né?
Então, cara.
Só pelos cabelos da galera. Era os penteados, é tá, você já saca que é Final jogo. Fantasy, tá ligado?
É, verdade.
Os cabelos são iguaizinhos.
Tá parecido. Ah, não, o que não tá parecido, na verdade, é só o clima. Tá muito sério, sabe? Esse jogo não é sério, sabe? Ele tem... É tudo... É engraçado. O caso é sério.
Tem um suspense ali, né? Tem um pedacinho ali meio...
Tipo, no jogo, o caso que você tá resolvendo é bem sério, sabe? Envolve morte e é tratado de jeito sério. Só que é muito cheio de piada, sabe? E os personagens batem na mesa e choram. Engraçado. O jogo vale a pena.
É engraçadíssimo.
Mas você sabe que eu vi o trailer, eu acho que o filme vai valer a pena, sim, viu?
Ah, acho que vai valer a pena pra quem jogou.
Eu acho que não.
E só um comentário interessante, que esse personagem, o Phoenix Wright, que é uma coisa que eu tava comentando com o Leptecos antes, que eu achei que não teve nada a ver, ele faz tanto sucesso lá no Japão, é um personagem tão forte, que ele foi incluído no Ultimate Marvel vs. Capcom 3, cara. Mas, cara,
sério?
Foi uma maneira de promover ele, mas, tipo, meu, não tem nada a ver ele lutando.
Nada?
Tá. Ele aponta assim, grita, objeção, aí voa um monte de papel de processo e bate no Magneto, assim, tá.
Que merda, que merda.
Zoado. Demais, cara.
Ah, mas a Capcom já tem dessas, desde as outras Marvel, né? Vários personagens, mas... mais ou menos.
Cara, os caras não tem que pegar esses personagens da Nintendo, cara. Esses caras do Nintendo não são legais.
Da Nintendo? Tá louco?
É da Capcom esse
personagem, rapaz?
Esse Phoenix Wright aí saiu só pra Nintendo. Todos os jogos que saem só pra Nintendo, não tem personagens legais, cara.
Nossa, velho, você vai ser linchado. E o Mario?
Porra, joga o Mario no Marvel vs. Capcom lá.
Olha, ia jogar...
Não dá, mas não dá nem pro cheiro. Não dá
aliado, nem pro cheiro. Arrumar um jeito.
O Iron Man ia pisar na cabeça dele e explodir ele rapidinho. Não dá.
Mas esse é aquele caso lá do Mortal Kombat, velho. Sonya contra Kratos, tá ligado?
Mas... Não, aí até que dá.
Mas o Kratos até que encaixa mais ou menos ali
não,
e tal.
Não, o Kratos encaixa perfeitamente.
Só que... E a Sonya?
Sonya Kratos. A Sonya é foda, cara. A Sonya é foda.
É.
Porradeira.
Venceria Zeus, né, também.
Nem sempre o Kratos ganha, ele já morreu algumas vezes. Ele só venceu o Hades, mas...
Só venceu porque ele tinha continue, né?
E esse ano de 2011... Os Cavaleiros do Zodíaco estão comemorando 25 anos do lançamento de seu mangá. Para festejar isso, eles estão preparando um jogo exclusivo para PlayStation 3, que chega esse mês de novembro no Japão e apenas em 2012 aqui no Ocidente. O jogo, ele no Japão se chama Saint Seiya Senki, que seria Crônicas de Saint Seiya, do Santo Seiya. E aqui no Ocidente, o nome foi adaptado para Saint Seiya Sanctuary Battle, ou a Batalha do Santuário.
Uhum. Crônicas do Santo Seiya, não, né? Crônicas dos Guerreiros de Bronze, não é isso que significa Saint Seiya?
Nossa, meu Deus. O que você tá falando? Saint Seiya, cara? Seiya é o nome do cara, irmão.
Não, velho. Seiya significa bronze em japonês, cara.
Será?
Ah, e Saint é o quê? Não é santo?
Então, acho que são santos
de
bronze.
Não é o Santo Seiya?
Os santos de bronze, caralho. Tô falando que é isso, cara, porra. Não...
Nossa, cara, esse Femur está com sono já, né?
Tô falando pra você. Você não acredita em mim? Vai na minha.
Ariel, vou dar uma mordida aí no seu bedute que eu vou pesquisar aqui pra atacar na cara do Leptex. Se eu ligar na cara dele que ele está falando uma lástima.
Eu já comi todas as batatas.
Seiya, otakus, Seiya, para o senhor da Leptex, senhores que falam japonês, significa bronze. Guardem isso.
Caros amigos, um pequeno segundo de interrupção nesse seu programa, porque temos uma errata. Talvez Alipithecus esteja correto. Pode ser que Sanseia signifique realmente os santos de bronze. Mas fomos induzidos ao erro por diversos sites especializados em Cavaleiros do Zodíaco que nos ensinam que Sanseia é o Santo Seiya. Portanto, ignore a discussão que segue nos segundos a seguir. Muito obrigado.
Aqui, tradução. No original, Seinto Seiya. Para o ocidente, Sanseia. Tradução literal, Santo Seiya.
O nome do Seiya é Sanseia.
E o nome do Seiya é
Sanseia. Eu já ouvi em outros podcasts os caras falando que era o Santos de Bronze.
Então, então você vai acreditar nos caras do outro podcast e não na gente.
Pode mandar
com certeza.
Ah, você tá brincando.
E os caras têm bastante propriedade pra falar, não, mas tudo bem, tudo bem.
Será um fanfarrão.
Tudo bem. O que eu quero dizer sobre esse jogo, eu até comentei com o Liba quando eu vi o primeiro trailer.
Você perdeu a credibilidade. Pode falar, Gel.
Tá bom, eu falo então. Meu, eu achei o primeiro trailer desse jogo um lixo. Esse segundo trailer tá marromeno, mas é longo demais, cara. Acho que os caras 25 anos de comemoração colocaram 25 minutos de trailer, tá foda. Tá difícil de ver até o final. Mas tá remetendo ao desenho, às 12 casas, ao que foi, tipo... Naquela mesma pegada que são os jogos de Naruto, de Bleach...
Dynasty Warrior, né?
Que também. Ninguém gosta.
Ah, os jogos de Naruto pra PlayStation 3 e Xbox são muito bons, cara. E os do Bleach também. Ah, agora, são muito bons mesmo, cara. Sério, sério. Agora, o game, se for seguir realmente o que foi feito no desenho e tal, com umas batalhas boas, pode ser um jogo mais ou menos.
Beat'n'up não rola. Quando eu vi o trailer, agora eu vou falar, eu quero que você, a Taliba, se fuck off! Putz. Quando eu vi o trailer, eu fiquei decepcionadíssimo, assim, porque...
O primeiro,
isso. Logo que tá no Noobs aí, a galera, vocês deem uma olhadinha no primeiro trailer. Uhum. Achei uma merda inacreditável, não só pelo fato de ser beat'n'up, cara. Mas eu queria muito, até tinha comentado com a Taliba, queria muito que fosse um jogo dos Cavaleiros... Tivesse um jogo dos Cavaleiros Zodíaco no mesmo naipe do Marvel vs. Capcom 3. Não. Eu acho que só assim ia ficar muito foda, cara.
Tem um jogo de luta, né, deles pro play deles.
Tem. Eu vi os vídeos lá, o Liba mandou e tal. Achei uma bosta. Mas assim, não tem nada a ver com Marvel vs. Capcom. Tipo, um jogo que é em 3D, tem... Assim, não tudo zoado. Gráfico zoado, achei bem, bem ruinzinho.
Cara,
se tivesse os gráficos de desenho, se tivesse tipo tela Dragon só Ball, 2D... Budokai? Tipo Budokai? Marvel vs. Capcom 3, cara.
Não. Mas Marvel vs. Capcom 3 é um misto ali, não é só desenho e tal. Então, Budokai já é bem cel shading, né, velho?
Não, é naquele nível do Marvel vs. Capcom 3. Eu acho que ia ficar bem, bem foda.
Ah, pra mim, cara, na pegada que é o desenho, o anime, né? A quantidade de conversa, os caras conversam em 20
só
minutos.
Conversa, né, cara.
É, meu, esse jogo tinha que ser RPG.
Não, ser... cara, não.
Os não caras tem iam ficar história trocando pra ser RPG, ideia.
Cara. Você já viu essa história no anime, cara? Você já viu essa história no anime? Você não vai querer ver de novo no jogo, cara.
Não, louco, cara. De maneira bem feita, com os poderes legais. Não,
eu falo duas coisas. Eu sou um fanzaço, meu, demais de Dragon Ball Z, cara. Mas é foda. Também. Todo jogo você vai passar a mesma história, cara. Só, e outra coisa que você vai falar. Puta, a história de Cavaleiros do Zodíaco é uma merda, cara.
Não, ah, mas a parte das 12 casas é legal.
Não, as 12 casas é irado. É irado. Mas a história é uma merda.
Por que é uma merda? É foda pra caralho.
Não faz sentido, cara.
Você é o guerreiro das estrelas, cara. Você tem que defender a deusa Atena. Cara, você quer coisa mais foda que isso? Você é um guerreiro de bronze, cara.
Um guerreiro de bronze? Eu quero ser um guerreiro de ouro, meu irmão.
É tipo o Brasil nas Olimpíadas. Ele só tem bronze, cara.
Merda, nunca vi.
Representa bem o Brasil, né?
É. Não, cara, e outra, tipo... Eu não lembro de outro anime... Assim, tem vários hoje. Mas que eu tenha assistido na época... Foi o primeiro anime que tinha... Todos os guerreiros lutavam tipo, do mesmo nível, entendeu? Tipo, tinha o Seiya, sempre... tinha o Shiryu, o Hyoga. Tira o Shun, né?
Sempre era o Seiya.
Sempre era o Seiya. Sempre tem que um. Sim, não, não era 100%. Não, não,
já desvaloriza, não é. Desvaloriza totalmente o desenho, já aí em todo ser do mesmo nível, porque daí essa classificação de bronze, cara, prata e ouro já não vale nada.
Porra, claro que não, meu, os cavaleiros de bronze se superam, cara. Eles conseguem ganhar dos cavaleiros de ouro. Como se o Brasil ganhasse dos Estados Unidos no basquete, cara.
Ah, que isso. Tá, mas uma vez, o Brasil ganhou uma vez os Estados Unidos no basquete, lembrado até hoje. Os Cavaleiros de Bronze ganham todo episódio dos Estados Unidos. Eles são os Estados Unidos, então. Eles são os Estados Unidos. Eu quero ver alguém ganhar deles. Eu quero ver alguém ganhar desses Cavaleiros de Bronze de merda que são incoerentes.
Não, você é ridículo. Você é ridículo. Os Cavaleiros de Bronze são foda. E, sim, não desvalorizem de jeito algum o fato dos caras cada um ser do mesmo nível. Isso pelo contrário. Ressalta o trabalho em equipe que muitas vezes eles fazem. Eles se dividem pra salvar a Saori.
Com certeza. Seiya, vai que eu fico. Um trabalho em equipe.
É, vai lógico. Vai pra próxima casa e ele vai enfrentando. E vai assim. Eles têm que passar 12 casas. Não dá pra eles ficarem tudo na mesma casa lutando, cara.
Ué, se ficarem. Se eles são
E cada um enfrenta um. E eles vencem.
Ah, eles ganham o cara. Ganham de um, do cara nas 12 casas, os 5 juntos.
Cara, eles não são foda pra caralho. Eles se superam a cada cara. A cada casa. Cara, vocês todos eram puta de uns baba-ovo do Cavaleiros do Egito. E hoje não, vocês são puta de uns cuzão.
Eu me decepcionei com a saga de Hades, cara.
Olha o começo da história dos
Cavaleiros. Tô falando da saga do Santuário.
O começo da história de Cavaleiros. É um tiozão barbudo que sai pelo mundo comendo mulheres. Todos os cavaleiros são filhos dele.
Como assim? De onde você tira essas...
saga? Não, esse ia estar ali, é ridículo.
Você assistiu o filme pornô dos Cavaleiros.
Você tá confundindo com os Zeus aí?
Não, cara, eu tenho que.
Já assistiu aqui. As pirocas do Zodíaco?
Porque. Você nem conhece a história dos Cavaleiros que você quer discutir comigo, rapaz? Eu estudei muito a fundo isso, rapaz.
Merda nenhuma.
Tem PhD em Cavaleiros do Zodíaco, que Cavaleiros do Zodíaco é incoerente, é uma merda.
Filho da mãe, cara.
Enfim, se fosse igual Marvel vs Capcom, eu acho que ia ser bem foda. No mesmo estilo, mesma roupagem. Seria da hora.
Só tô torcendo pra que o jogo seja bom, porque é exclusivo do Play 3. Se não...
Não vai ser bom, não vai, não tem como.
Não, vamos torcer.
Podia contar uma história diferente, aí ia ser razoável.
Aí iam falar que não era certo, porque a história... Podiam aproveitar e fazer do novo anime, né, da... Esqueci o nome. Mas o novo anime e o novo mangá dos Cavaleiros.
Deixa eu fazer do novo anime, o Dragon Ball Z Kai. Ia ficar louco aí esse
jogo. Ia ter a mesma história cortada um pouco.
Não, cara, eu acho que eles podiam pegar uma história diferente, tipo...
Qualquer outra história que não fosse Cavaleiros do Zodíaco ia ficar boa, né?
Ridículo!
No desenho novo é o Lost Canvas, cara. Dizem que é muito foda, ainda não vi, mas dizem que é muito foda. Muito melhor que os Cavaleiros normal aí.
Você viu como o Ariel vai pela opinião dos outros,
cara? Não, ele não tem personalidade.
Não. Ele não tem personalidade, não. Cara. Ele falou os
como
caras...
Como é que eu vou pela minha opinião se eu não... Essa merda.
Então nem comenta, né? Se você não sabe.
Não, e vou falar mais pra você, rapaz. Se o entregador de Beirute estivesse aqui, o Ariel tava concordando com ele.
É, porque o Ariel
tá assim. Nada a ver.
Para fecharmos esse programa, porque o Ariel está delirando porque ele não comeu o Beirute dele. Ai.
Ah, já tá frio, já tá frio.
Ah, já tá frio, então vamos embora. Que acontece? Esse mês, no dia 8 de novembro, foi lançado o jogo Call of Duty Modern Warfare 3. E o que isso tem de tão especial? Simplesmente o jogo em um dia, nas primeiras 24 horas, arrecadou 400 milhões de dólares. Vendeu em torno de 6,5 milhões de unidades somente nos Estados Unidos e Reino Unido nesse primeiro dia, nas primeiras 24 horas, e é o recorde maior lançamento de entretenimento de todos os tempos.
Contando filmes, contando tudo, né?
Cara, ultrapassou o cinema, foi foda. Podemos dizer que esse é o jogo mais esperado?
Ultrapassou Harry Potter, né?
Cara, fala um de cada vez.
Podemos dizer que esse foi o jogo mais esperado?
Mas esperar de 2011,
possivelmente.
Com certeza 2011.
Não.
Será, cara?
É porque assim, a gente tem que levar em conta uma coisa, assim.
Por que estourou
assim? Num dia, né? Também foi uma coisa alarmante que em um mero dia, Uncharted 3 vendeu quase 4 milhões de unidades. Mas aí é que tá que a gente tem que ver.
Certo.
O Uncharted 3 é exclusivo do PlayStation 3. O Modern Warfare vendeu tudo isso, mas juntando 360, PlayStation, PC,
mas nem interessa.
Tem um detalhe muito foda aí, cara. O jogo vazou pro Xbox 360 uns 5 dias antes. Foi pirateado pra caramba. A Activision até falou, a Infinity Ward também. Pro PC vazou 2 dias antes. Ou seja, muita gente jogou antes. O Play 3 foi o único que não pirateou ainda.
Teve um caminhão que tinha um container com 6 mil unidades originais que foi roubado.
Caramba.
Cara, então assim, esse foi o jogo mais esperado do ano, cara.
E por quê? Só porque vendeu mais?
Talvez.
Não, acho que não.
É lógico, se vendeu mais é porque as pessoas estavam esperando e foram lá comprar.
Na boa, isso aí já tá acontecendo todos os anos, porque o maior lançamento antes desse nos games era o Black Ops.
Isso.
Pois é.
Antes dele, o Modern Warfare 2.
Modern Warfare 2. E antes do Modern Warfare 2 era o Modern Warfare.
Por isso que eu tô falando, tá sendo um jogo mais esperado do ano, cara. Você tá vendendo desse jeito.
Não é do mais esperado por mim.
Por mim também não. Por mim era o Batman.
Ninguém tá pouco se fudendo pra opinião de vocês, cara. A gente aqui tem que ver os números. Os números.
Proporcionalmente. Uncharted 3 vendeu mais.
Não, cara, ninguém tá falando. Ninguém quer saber de porra de proporção. Os caras estão interessados na grana, velho. A grana que esse filho da p desse jogo deu supera qualquer merda de entretenimento. Vocês mesmos falaram. Não tem o que discutir, cara. Não tô dizendo que é o melhor jogo. Eu acho. Sou da opinião do Ariel. Espero muito mais o Batman do que o Modern Warfare 3. Mas é assim, cara. São números.
E antes do Modern Warfare, ainda espero mais o Uncharted. Espero sim, né? Porque ainda não joguei, também, mas já saiu.
Também espero mais.
É porque o Call of Duty, ele acaba atingindo um público que não é totalmente gamer, né? Que é um jogo muito popular hoje em dia.
Boa.
E tem a questão do multiplayer, né? Também, né?
É, então. É principalmente por causa do multiplayer, né?
Vendeu pra caralho nos Estados Unidos, que americano gosta de guerra, velho.
É, o Battlefield há 3, 4 semanas atrás vendeu 5 milhões na primeira semana, cara.
É, os que os caras mais curtem é guerra. Eles vivem fazendo guerra aí, sem precisar ter motivo.
Só a título de curiosidade, antes disso, o maior faturamento recorde em um dia era de 380 milhões do filme Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2, no território norte-americano.
Foda, hein, cara?
Eu falei isso aí.
É, você falou, mas falou bem por cima, né?
O Chris.
Mas tudo bem, foi foda.
Você que já zerou o jogo aí, dá uma nota pro nosso público.
Olha, eu daria nota 5 ou 6, assim.
Caraca!
Mais ou menos. Pra campanha single player. Ah, não, pro jogo inteiro.
Caramba, mano.
Muito aquém, Chris? Pior muito, que o Modern Warfare 2?
Bem pior.
O Modern Warfare 2 é muito bom, cara.
É, então, Modern Warfare 2 é bom pra caramba. Eu adorei. Eu comprei o Modern Warfare.
Você adorou, Chris? Você adorou o jogo?
O qual?
Você adorou o Modern Warfare 2?
O 2 eu gostei bastante. E o 1 também.
E o 3 fica abaixo do 1 e do 2?
Fica abaixo. Tinham saído dois game designers muito importantes, né? Exato. Eles eram, tipo, tão importantes que eram eles que apresentavam o jogo na E3, né? Uhum. Esses dois caras pularam fora.
Esses dois caras meio que colocaram COD nesse status que tem hoje, né, cara? Os dois caras eram os dois pensantes de lá.
Sim, eu acho que eram. Porque, cara, o pessoal aí falou nos reviews que o jogo tá mais do mesmo, só que se ele estivesse mais do mesmo, ele teria me surpreendido tantas vezes quanto surpreenderam os outros, sabe?
O Black Ops já foi uma decepção, não é verdade?
O pessoal era previsível.
O Black Ops, ele não é da Infinity Ward, sabe? Eu tô comparando os Call of Duty da Infinity Ward.
É.
Ah, sim. Não, é que eu, como quando eu digo Call of Duty, pra mim
É que Call of Duty é anual, mas a cada 2 anos a Infinity Ward lança um. A cada 2 anos a Treyarch lá lança outro.
Isso.
Entendi. Acontece que parece ser coincidência, mas os jogos de guerra, eles estão meio que caindo de produção, né? Tanto que o Battlefield não tá sendo tanto. O Ariel, que é o cara que gosta de todos os jogos, inclusive Druid, ele não gostou de Battlefield 3, cara. Isso é uma coisa muito inédita, cara.
Então, pior que eu tô achando que talvez seja o formato mesmo, hein, cara, dos FPS. Porque eu joguei o Black Ops também, não gostei. Eu acho que joguei até o final, mas foi naquela, né, cara? Comecei o jogo, vou até o final. Mas o Battlefield surpreende só pela questão gráfica, pela Frostbite 2, pela engine. Mas o jogo, cara, o jogo não surpreende nunca, cara. Tô até agora esperando alguma coisa.
É, então, eu senti a mesma coisa, sabe? Por mais que eles se esforcem nos momentos, assim, que estão maiores do que nunca, só que não... Você fala, cara, não adianta explodir tudo e...
Não adianta ter só o Michael Bay, né? Tem que ter um pouco de Tarantino também.
Justamente, exatamente isso. Tá muito Michael Bay.
Essas partes que você se refere, eu acho que aquelas que, tipo, o jogo sai da sua mão e entra naquelas cenas não interativas. Daí você tem que apertar algum botãozinho, tipo, Battlefield tem muito disso e ficou mal feito. Modern Warfare 2, não, cara, é super bem feito essa parte. E os caras acham que é isso que deixa a gente feliz com o jogo, e não é, cara.
Vocês acham que tá faltando aí pesquisa de mercado, é isso?
Não, tá faltando os caras olharem outros tipos de FPS, como BioShock, como...
Acho que eles têm que chamar os maluquinhos de novo aí?
Eu acho que sim, viu? Aqueles caras que saíram, eles saíram com o ouro meio escondido, assim. Eles fizeram lá, só que eles levaram informação lá que eles não tinham compartilhado, sabe? E eles fizeram muito bem fazendo isso.
Pera aí, gente, tá tendo um furacão aí em algum lugar aí.
Passou já.
Que é uma moto passando aqui.
Caraca, velho, passou dentro do teu quarto.
Eu quase não ouço esse barulho, eu não sei como é que vocês... Opa, peraí, tá ouvindo?
Aham, caminhão.
Nossa, caralho.
Eu vi o Call of Duty somente por imagens. E eu achei, cara, muito os gráficos muito fodas, talvez os melhores que eu já vi,
eu
cara.
Eu acho assim, Leptex, se você viu só por imagens... Muito não, provavelmente não... sua opinião não vale merda nenhuma, né?
Você tá guardando rancorzinho, guardando rancorzinho. Você é ridículo, cara. Você só falou merda. A gente tem que ir, a gente é obrigado a discordar, né?
Ó, camarada meu, voltando ao assunto do COD aí. Camarada meu jogou no máximo os dois games, Battlefield e o Modern Warfare. E ele disse que a pior parte do Call of Duty são os gráficos, por incrível que pareça. Só que em uma hora teve mais ação e mais coisas legais do que o Battlefield em 6. Então.
Então a opinião é do seu amigo, não é seu, cara. Você tem
dando
a sua opinião. Ariel, cara.
Eu não acabei
Ariel,
de dar meu opinião.
Tem, ele não tem. Taliba. O Ariel tá sem personalidade, velho. O que tá acontecendo, mano?
Eu acabei de falar do Battlefield, cara. Você tá maluco?
Não importa se o Ariel tem personalidade ou não, contanto que ele concorde comigo.
Nossa senhora. O negócio tá virando pessoal aqui.
Tá mesmo.
Meus queridos, esse é o resultado de uma noite de muito calor, uma coisa muito intensa e muitas saudades de vocês. E agora, exatamente 00:14, eu irei começar a edição. E o que vocês vão fazer, meus caros casters?
Eu vou comer, porque pra mim é uma noite de muita fome, porque eu estou esperando esse berute há muito tempo, ele está gelado.
Já tá murcho.
Já.
Já.
A saladinha que tá no meio, que era verde, tá preta.
Vem com batata frita, Leon?
Veio, mas eu comi toda. Enquanto eu gravava, eu comi toda. Não sei se vocês perceberam.
Nossa,
mas, cara,
você vê como a intenção... Você vê como o cara deu atenção pro nosso cast.
Profissionalismo zero, né?
Ficou comendo durante a gravação, acredito.
Isso é uma vergonha.
Ah, quero que vocês me apontem um momento que atrapalhou, então.
Aquele momento que você fez um ruidinho que você tava mastigando.
Eu fiz um ruidinho.
Fez. Quando você chegou, você veio...
Aquele momento que o senhor disse assim, não irei mais gravar, pois vou atender do meu Beirute.
Parecia uma vaca mastigando merda.
Esse cara é baixo demais.
Não, e aí, se os nossos ouvintes estão ouvindo almoçando, tomando lanche, acabou com o barulho deles.
De vaca mastigando merda, não tem
nada. Não, você tá baixando o nível.
Nossa senhora, viu?
Eu nunca tive.
Nossa. Isso é um tchau?
Não, que eu quero saber o que o Christopher vai fazer.
Ah,
cara, eu vou comer também, cara. Vou jantar ainda.
Parabéns, você vai comer quente.
Ah, oh, verdade.
Meus amigos, eu gostaria de pedir então uma salva de palmas pra quem conseguiu ouvir até o final. Muito obrigado.
É isso aí.
E até amanhã, porque amanhã nós iremos gravar mais um pouco da segunda temporada às 14h. Então vamos nos preparar, que a segunda temporada está chegando, meus queridos!
Finalmente!
Um beijo, outro tchau.
Teria sido melhor ir ver o Pelé. Estou quieto.
E o melhor é que ele tem diploma de ator. Você viu
que
o cara
dizer,
manda
cara.
Muito bem.
bem.
Caralho. Obrigado, obrigado.
Por isso que ele tá empregado hoje.
É. Eu tô gravando um curta-metragem pra sua informação.
Tá, não, beleza. Deve ser legal pra caralho.
Headshot.
Ele fez o filme da Rota.
Verdade.
Nossa.
Que velho.
E para fechar esse pequeno Drops.
Olha, você ouviu o que ele falou? Não, o que ele falou? Ele viu como que ele funciona no cast? Ele vai indo bem, vai indo bem. Ele falou assim, ele fez o filme da Rota, né? Aí todo mundo, ele era o cacetete. Muito bem.
Segue. Ariel, você sabe que agora nesse momento você tá com a voz fina no cast, né?
Cada vez que eu ouço isso, tomara que não seja verdade, cara. É muita mancada isso acontecer.
E para fecharmos.
Só tem uma ditadura no Biscast.
Ditadura? Se eu fiz o cacetete, só posso ser uma ditadura, né? Você quer que eu seja uma dita mole?
Nossa, tá piorando o nível tá aqui, piorando, cara. Tá piorando cada vez mais. Dá
um pedaço.
Meia-noite três, hein?
Meia-noite três. O que vocês, ouvintes, estavam fazendo à meia-noite três?
Agora, tudo que acontece, o culpado sou eu. Um monte de gente, o culpado sempre sou eu. Seria melhor ter ido ver o Pelé. E eu sempre sou o culpado de tudo. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé.
Chaves, você vai calar a boca ou não?